Cadê o Pedro?
Tô aqui, Marcelo. Já vamos começar agora.
Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais uma Conexão Campo-Cidade, o programa que tem como grande propósito construir pontes para unir o público urbano ao público rural em um só objetivo, que é promover o desenvolvimento do agro e, consequentemente, o desenvolvimento do nosso país. Hoje, ao lado dos meus colegas de bancada, Tejon, Letícia Jacinto e Antônio da Luz, nós vamos debater aqui uma série de assuntos extremamente importantes da semana, né? E eu quero começar com você, Tejon.
Legal, Marcelo. Legal, obrigado. Estamos aí juntos para mais uma bela semana. E o tema que trago aqui é uma pesquisa que eu acabei de receber agora, tem 30 minutos antes do nosso programa. O pessoal da Tereos. Tereos, vocês conhecem bem, é uma líder mundial na área do açúcar, né, e dos seus derivados. É uma cooperativa na França, mas atua em vários lugares do mundo como uma empresa. E eles fizeram uma pesquisa sobre qual é a percepção do cidadão brasileiro a respeito do tema mudança climática, né? Muito oportuna essa pesquisa, em ano de COP. Pesquisa com mais de 2 mil pessoas em todas as regiões do Brasil. Então, eu vou dar uma lida rápida aqui nos principais indicadores dessa pesquisa. Bom, 34% dos brasileiros dizem desconhecer o tema mudança climática. 34%. Quando vai para as classes sociais D e E, esse número cresce para 54%. Então, 34% no geral diz desconhecer. Nas classes D e, 50%, 54% desconhece. Com relação a você sabe contribuir, 51% diz não saber como contribuir. Quando perguntaram sobre a quem cabe agir sobre mudança climática, 38% das respostas foi cabe ao governo, 32% cabe à sociedade, 22% diz cabe à indústria. Também nessa pesquisa houve a pergunta papel do agronegócio na emissão dos gases de efeito estufa. 38% acha que a agricultura emite grande quantidade de gás efeito estufa. 29% diz que a agricultura é moderada na emissão de gás efeito estufa. E apenas 4% diz que o setor agrícola brasileiro deveria ser reconhecido como quem combate os gases efeito estufa. Sobre, curiosamente, então, a respeito do agronegócio, que a pesquisa também perguntou, há aí uma resposta muito estimulante para o agronegócio. 89% acha que o Brasil deve ser reconhecido como um agro sustentável. 89% da população acha que devemos ser reconhecidos como um agro sustentável, apesar das respostas anteriores. E 76% diz que o agro é vital para a economia. Portanto, essa é a pesquisa que a Tereos acabou de me enviar. A Tereos é uma empresa líder no setor de açúcar e etanol, com 10.700 agricultores, mais de 15 mil funcionários, e é um faturamento do grupo no mundo de mais de 7 bilhões de euros. Portanto, o pessoal fez essa pesquisa para auscultar aí a população. Então, essa informação que eu acabei de receber, uma grande ignorância, no sentido ignorar, né? Que ignora o tema gás de efeito estufa, ignora mudança climática, mas tem aí um lado muito interessante. Acha que o Brasil tinha que ser reconhecido no mundo por um agro muito bom com relação à sustentabilidade. Ou seja, interessante, tem um lado cheio desse copo, né? Interessante para se olhar, e tem um lado vazio, que é um lado de um tema, um COP30 aqui no Brasil, a sociedade brasileira aí está aí colocado 34% não sabe nada, e quando vai para a classe D e E, vai para 50% e tantos%. Então, essa é a pesquisa que acabei de receber da Tereos. Eu agradeço aí o pessoal por ter me enviado.
E, João, Marcelo, você está no mudo.
Estou no mudo?
Agora voltou.
Ah, tá. Eu acredito muito nessa pesquisa, tá? E eu vou mais além. Se essa pesquisa tivesse perguntado para o público, você sabe o que é a COP ou a COP30, capaz que 80% diria que não sabe o que é.
Pode ser.
Então eu diria para você o seguinte: outro dia eu fui fazer uma palestra num evento e uma pessoa me procurou, falou que gosta muito do nosso programa, mas ele fez uma crítica para mim. Ele falou: tem hora que vocês fazem o programa para vocês, como se vocês estivessem conversando com vocês mesmos, que são estudados, cultos, que estudam profundamente os assuntos e tal. Então, essa pesquisa é uma prova de que nós temos uma carência, né, muito grande no Brasil de cultura, de formação, de conhecimento, de educação, a ponto das pessoas não saberem, 54% das pessoas não saberem o que é um problema climático, né? E então eu concordo com você, Tejão. Tem esse lado negativo, mas tem um lado muito positivo, que é o reconhecimento da relevância do agronegócio, né? 89%, você falou, 87%.
89% acha que o Brasil deve ser reconhecido como agro sustentável. O interessante é um pouco aí o conflito, de algum jeito, né? Quer dizer,
isso que eu ia trazer aqui, Tejo, eu ia te perguntar isso. Como é que somente 4% reconhece como o agronegócio como, né, que combate esse aquecimento global e, de repente, gosta do agro, né?
E um número enorme dizendo lá que contribui maciçamente para...
38% diz que a agricultura contribui. Agora, é bem interessante, é bem normal, quando você está entrevistando, o agro, aí o cara realiza, assim, agricultura. Então tem essa contradição, mas é bem reflexo de uma efetiva ausência de uma educação comunicadora, comunicadora educativa, né? Com relação a esses aspectos todos. Pois é, então, aí está.
Essa população entrevistada é mais urbana ou rural?
Não, rural não. É mais urbana de todas as regiões do Brasil, pelo que me falaram aqui. O objetivo era saber a opinião bem do povo mesmo, da população.
É interessante pesquisar, já que a gente tem várias empresas querendo sair dessa agenda, né, ou saindo já dessa agenda, muitas empresas deixando essa agenda de lado, principalmente após a eleição nos Estados Unidos, e as empresas acho que querem entender onde é que elas estão pisando, né? Interessante.
Bom, agora, a grande questão é que existe, nós somos um país ainda em desenvolvimento e a gente tem tantas carências ainda, seja de habitação, de saúde, de educação, de moradia, de segurança, né? Que muita gente ainda não tem tempo de pensar nas questões climáticas, né? Porque o calo está doendo em assuntos que são ainda mais básicos, mais fundamentais, né? Então, assim, isso é uma demonstração para nós que nós, como nação, ainda precisamos crescer muito, né? nas questões de formação das pessoas, em resolver todos esses outros pontos que são muito, muito importantes para a nossa sociedade, para a gente poder ter ainda um público mais culto, mais preparado para discutir essas questões que são também tão relevantes para o planeta, né?
É, Marcelo, e hoje estávamos num evento no Fiesp, no COSAC, sobre a visão, pessoas passando uma percepção de que o alimento agroindustrial ele é ultraprocessado e tal e tal. Mas aí é interessante observar que você sabe o que mais mata no mundo? O matador universal de seres humanos no planeta Terra, o campeão, sabe qual é?
O cigarro.
Não, é o mosquito. O mosquito é o maior matador universal do planeta Terra, um assunto antigo e que tem a ver aí com os dramas danados de saneamento, de coisa do tipo. Mosquito é o matador universal.
Marcelo, Letícia e Tejon, observando os dados da pesquisa, muito bacana que o Tejon trouxe, a primeira coisa, ficou muito clara a falta de transitividade do entrevistado, né? O que demonstra claramente um espaço para se comunicar melhor, para mostrar a realidade, oferecer para as pessoas a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo do assunto. Agora, também, a gente fica claro que as pessoas, o brasileiro, ele quer torcer para o seu país, né? Ele quer reconhecer naquilo que é bom, e eu acho que a gente precisa aproveitar bem esse mote. Agora, um dado também que me chamou a atenção, que é algo que nós já discutimos aqui mais de uma vez, esse número, de certo modo, ele confirma, que a preocupação número um das pessoas é a segurança alimentar. Uma pessoa que passa fome ou que está próxima disso, quanto mais próxima da fome uma pessoa está, mais distante das preocupações ambientais ela também está. E esta pesquisa mostra isso com bastante clareza. À medida que vai caindo o nível de renda, vai sendo deteriorada a preocupação com as questões ambientais. Por isso que a gente sempre repete, questões ambientais são importantíssimas, segurança alimentar também. Não existe segurança alimentar sem meio ambiente, não existe meio ambiente sem segurança alimentar.
Eu posso botar uma pimenta aqui para complicar essa discussão nossa um pouquinho?
Só se for mineira. Aí
ou tabasco também, pode ser.
Por exemplo, saiu hoje uma pesquisa eleitoral para 2026 que coloca o presidente Lula na frente com 30% e, em segundo lugar, o Gustavo Lima. Então é o seguinte, vou pegar aqui só para encurtar a conversa. Dois bons governadores que estão fazendo um brilhante trabalho nos seus estados, que é o governador de Minas e o governador de Goiás. Eles têm 3%. 3% de intenção de voto. Então, isso explica porque nós somos o que somos. Entendeu? Então, assim...
Essa é boa, Marcelo.
Não é fácil consertar esse país, não, gente.
Mas, Marcelo, eu fui conferir aqui a pesquisa e nas intenções de votos onde os cenários são estimulados, com o Tarcísio, ele é o segundo, né? O Gustavo Lima vira o terceiro. E seguido de Pablo Marçal, depois Eduardo Bolsonaro, Ciro Gomes, Romeu Zema, Ronaldo Caiado. Quando soma aqui toda a direita, inclusive, imagino que deva passar 13,25%. Sim, passa longe o presidente Lula. Então, isso depende do cenário, né? Que se está observando. Agora, um ponto que eu tenho...
deixa eu só complicar a discussão, parece que meu papel hoje aqui é complicar. Por exemplo, o Tarcísio está em segundo lugar com 13 e o Gustavo Lima em terceiro com 12. Agora, você imagina, poxa, o Tarcísio é um baita governador, uma pessoa muito preparada, um cara que está fazendo um bom governo no estado de São Paulo, né? Você acha que faz sentido um cantor que nunca administrou nada? Ele é só um bom cantor.
Eu acho que faz todo sentido, Marcelo. Eu vou dizer por que eu acho. Porque tem 30% das pessoas que votam na esquerda e não querem saber. Pode ser um poste. Aliás, já fizeram isso. É, tem 30% que vota na direita e não quer saber. Pode ser quem for. E tem 40% das pessoas que não tem um lado definido. E essas pessoas não se interessam tanto por política. E elas não sabem cantar nenhuma música do Tarcísio. Mas do Gustavo Lima elas sabem. Então é uma pessoa mais presente na vida
Gostei.
É uma pessoa mais presente. Agora, à medida que a eleição vai desenrolando, as pessoas vão entendendo quem são os candidatos, as propostas e o currículo de cada um, as pessoas, vão, via de regra, vão se definindo por aqueles que são mais aptos naturalmente.
Eu vou indicar o Neymar, porque acho que jogar o Santos aqui, como ele não vai jogar mesmo, ele pode ser um bom candidato.
O Marcelo, dentro desse tema que a gente estava aí.
Ele foi bem simpático na chegada dele e humilde. Eu gostei, viu, Terjão? Gostei.
Eu sou fã do Neymar, eu adoro.
Eu achei que ele mandou bem. Letícia.
Não, dentro dessa pauta que a gente estava conversando, né, de mudanças climáticas e a ESG, eu queria trazer a parte do social, né? Eu tive essa semana passada, no dia de campo do Grupo Progresso, né? Sementes Progresso, soja lá no Piauí. E foram dias bastante imersivos ali, a De Olho no Material Escolar teve presente para receber alunos, fazer o Vivenciando a Prática, mas eu fiquei impressionada com a força, mais uma vez, desses gaúchos aí, Antônio, que vão para um lugar completamente desabitado, sem nenhuma esperança de mão de obra, e fazem uma modificação. Então, assim, é um grupo bastante grande ali no Piauí, acho que no Brasil todo. Eles têm 90 mil hectares de soja, então é extremamente considerável, e quase 1.000 funcionários. Mas esses funcionários, eles, desde o início, né, através do Instituto Cultivar Progresso, eles formam essas pessoas. Eles vão naquelas cidadezinhas pequenininhas, onde assim, nunca chegou uma esperança. Realmente não tem noção de mudança climática, não tem noção dessas discussões, até chegar um grande grupo, e que chegou pequeno, né, que saiu do zero, mas foi crescendo ali de alguma maneira, e os Sanders ali fizeram um imenso trabalho. Então, na educação, eles têm uma parceria ali com Pompeia, eles mandam alunos para lá, pagam toda a despesa dos alunos, moradia, passagem, né, os melhores alunos que se destacam ali dentro dessas cidadezinhas, desses pequenos municípios, Sebastião Leal, Uruçuí, algumas cidadezinhas ali pequenas, mandam, eles se formam lá, voltam para trabalhar, e precisa de ver o nível desses alunos falando de integração lavoura-pecuária, agricultura de precisão, leitura de dados, inteligência artificial, é como se tivesse aberto assim, um mundo para esses alunos, e abrem não só para eles, para suas famílias, para os seus entornos, para os seus colegas. E então a gente ouviu histórias assim emocionantes de pessoas que cresceram, que tinham esperança nenhuma e que conseguem trabalhar ali. Eles estão fazendo uma construção física, iniciou com uma PAI, mas virou um centro de reabilitação, um dos maiores, acho que vai ter ali no Piauí, de 2.263 metros quadrados, mas vai ter tudo quanto é tipo de interação, teatro, música, então sempre ligando à educação e ao desenvolvimento do local, né? E eles têm um trabalho com mulheres também, chama Mulheres de Fibra, então dá esse protagonismo dentro, aí já não na soja, eles têm alguns projetos também dentro do algodão, mas assim, quando a sociedade quer, quando chega né, alguém que não tem medo do trabalho, que tem coragem, que tem amor no coração também, que olha pro próximo ali de uma maneira diferenciada, realmente a gente vê uma grande modificação. Fiquei impressionada com a estrutura, tamanho, mas assim, mais ainda com a maneira, o olhar que eles têm para o social, né, para o ser humano ali.
Isso é um projeto que merece de nós aqui todo aplauso e todo reconhecimento, porque é isso que faz um Brasil diferente, né? Isso sim muda uma nação, muda uma região. Esses exemplos que você deu enchem a gente de esperança e de orgulho. E prova para nós que o nosso país tem jeito, porque tem muita gente que faz, independente das dificuldades que nós temos, tal, eles vão lá e fazem, né? Então, parabéns para o Grupo Sanders, parabéns para toda a equipe, né? Isso enche nós brasileiros de orgulho.
Marcelo, sim, não sei se esse dado está certo. Não sei se esse dado está certo, mas parece que 58% da população está no Bolsa Família. Tem uma condição miserável ali, né, no Tocantins. Então, você imagina, é realmente fazer do zero, sabe? É interessante mesmo, tá? Isso tem jeito e dá para fazer, né?
Aproveitando o gancho, Letícia, eu e o Antônio estivemos também a semana passada em Rio Verde, lá convidados por um grande evento que chama Terran Experience, organizado pela Terran, que é uma grande empresa que faz assessoria agronômica para o Brasil todo aí, uma empresa que enche a gente também de orgulho. Fizeram um evento espetacular com cerca de 1.000 agricultores num salão de eventos espetacular, com presença de grandes empresários de toda a região centro-oeste. Estiveram lá também, além do Antônio, do Marcelo e de outros personagens, teve lá o Paulo Guedes, teve lá o Caio Coppola, teve lá o Walter Rurita. Então, assim, teve muita gente boa, foi um evento de grande aprendizado. Eu fiquei encantado com a organização do evento e o entusiasmo dos agricultores da região.
Uma região que está super desenvolvida, né? Que coisa impressionante como aquela região está bem. Que belo trabalho faz a Terran lá com aqueles produtores. E que legal aquele ambiente de discussão, produtores de altíssimo nível, pessoal olhando para frente, fazendo as coisas acontecer, fazendo o país girar, fazendo a coisa andar. Realmente foi uma oportunidade muito bacana. Parabéns para o Cláudio Raganin, para o Jefferson Raganin e para todos os colaboradores, que de fato foi um evento muito bacana.
Antônio, Marcelo, Letícia, falando de lugares, eu posso dizer a vocês que em toda cidade do Brasil, toda, você encontra exemplos de seres humanos que fazem a diferença. Toda cidade. Eu estarei numa agora aí, no Rio Grande do Sul, cidade de Agudo, Antônio, aí com o pessoal do Arroz, celebrando a grande virada que essa turma deu a partir da catástrofe aí gaúcha, na cidade de Agudo, com um pessoal que está lá fazendo um trabalho que eu achei fantástico, da DICOL, e vamos estar com agricultores, famílias agrícolas pequenas, que superaram o que você tão bem aí acompanhou de perto, Antônio. Então, este Brasil, basta olhar em toda cidade brasileira, você vai achar uns caras aí que deixam a gente realmente, como dizia lá o Ariano Suassuna, paraibano, otimista é um tolo, pessimista um chato, eles se diziam realista e esperançoso. Então, vou estar aí na tua terra, que é meio minha também, viu, Antônio? Agudo, aí pertinho de Santa Maria, né?
Terra da tua mãe, com certeza, a tua terra também. E aqui em Agudo, aquele pessoal tem uma fibra diferente, viu? Porque são pequenas propriedades, são produtores de arroz que vêm passando por muitas dificuldades há muito tempo. Quando o arroz estava bem, estava tudo certo, não dava problema climático, eles tiveram problemas com as represas. Depois, nós tivemos seca, enchente, e esse pessoal está lá fazendo evento, acreditando, tocando as coisas para frente, lambendo as feridas e indo adiante. Eu acho que essa é a marca do produtor brasileiro, né? A resiliência, o acreditar, a fé, acreditar que vai dar certo, acreditar que as coisas vão acontecer. E essa é a grande energia do nosso povo, né?
Hoje, eu recebi uma pesquisa da Michael Page, que entrevistou aí trabalhadores e empresas no país todo, e eles puseram um dado aqui que é bastante, dá muita reflexão aqui para a gente. Eles disseram que 49% dos cargos não tiveram reajuste de salário em 2024. 9% houve reajuste para baixo. Quer dizer, as pessoas que vagaram o cargo, que ganhava X, passaram a ganhar. A contratação nova foi por X menos 1. Então, é o seguinte, se você soma 49 que não teve reajuste, com mais 9 que, o, que a remuneração caiu, nós estamos dizendo é 58% dos cargos no Brasil tiveram ou manutenção ou queda de valor. E se nós considerarmos que a inflação do ano passado foi perto de 5%, isso significa que 58% dos brasileiros, além de não estar ganhando mais, perderam 5% de capacidade de compra, né? Então, se por um lado a gente tem um dado muito positivo, que a gente tem um índice de desemprego dos mais baixos da história, né, ao redor de 7% aí, por outro lado, nós temos os brasileiros ganhando menos e com menos capacidade de compra.
Eu queria aproveitar e ouvir o Antônio, que ele é o cara aqui entre nós, acho que com toda a competência para nos dar uma boa análise. Eu acho que os nossos internautas também devem estar ansiosos, que é com relação à Selic, Antônio. Selic para 13,25. E tem, eu vi agora também o movimento do ministro Fávaro começando a discutir plano Safra. Aí, por outro lado, tem também esse veto aí com relação aos fiagros. Como é que você vê o cenário, Antônio, com relação ao custeio, ao investimento, ao money para a próxima Safra? E que conselho você deixa aqui para os nossos internautas, produtoras e produtores rurais?
Essa é uma situação muito delicada, né, Tejão? Porque você sabe muito bem, você roda muito o Brasil, fala com produtores, fala com cooperativas, principalmente, que lhe acolhe muito, sabe da importância do crédito para como mola propulsora dos negócios. Os produtores, de uma maneira geral, no Brasil, eles trabalham com um nível de alavancagem elevado. Isso é parte do business, isso é assim. O produtor ele vai lá e toma o crédito e vai embora. É. Acontece que uma taxa de juros como nós estamos agora, 13,25, e vai subir para 14,25 na próxima reunião, isso já está dado, já está no comunicado do Copom, inclusive, e nós devemos ter mais altas ainda, porque o governo está se financiando em LTNs em 2 anos para mais de 15%, então a gente deve ter novas altas da Selic. A gente fica se perguntando, se o governo está se financiando a 15%, que é a coisa mais segura dentro de uma economia, quanto que vai ficar o dinheiro para o produtor? Então, é uma situação bastante grave, é uma situação delicada e que, sinceramente, eu tenho medo que nós tenhamos novas rodadas, não agora, mas lá em 26, novas rodadas de RJ, novas rodadas de produtores e empresas tendo dificuldades, porque imagina um produtor tomando um juro de 20%, não deixa uma margem de 20%, então vai pagar 20% de juro, não funciona, e os níveis de juros livres vão ser por aí. O ministro Fávaro, Tejão, vai ter uma difícil escolha pela frente. Se o ministro Fávaro ele definir que os juros devem ser mantidos ao produtor do Plano Safra, ou quem sabe até cair, haverá redução de recursos equalizados. Quanto mais baixo for o juro, menos recursos equalizados nós teremos. Quanto mais alto subir o juro do Plano Safra, mais recursos equalizados são possíveis de serem equalizados. O produtor, tirando o agricultor familiar, que 100% do Pronaf é controlado, todos os demais fazem mix. O familiar também faz mix. Então, o que interessa no fim do dia é o juro médio. Então, às vezes, forçar o juro para baixo e diminuir o tamanho do funding é a pior saída. Porque ele pega um recurso barato, mas pega pouco. E aí ele pega muito do dinheiro caro. Então, às vezes, o equilíbrio é a melhor forma. Só que daí tem aquela coisa, o que é melhor para as pessoas e o que é melhor porque aquelas pessoas entendem. Tem as questões políticas no meio. Então, é um momento bem difícil. Eu, no lugar dele, não reduziria os juros para que mais produtores tivessem acesso a mais dinheiro equalizado.
O Tejão... Pode falar, Letícia.
Trazendo um pouquinho aí, vocês falaram sobre pesquisa, né, de aprovação aí. Saíram duas pesquisas de aprovação do governo Lula, da Genial Quest e do Poder Data, e a aprovação do presidente Lula caiu para 47% na primeira e na segunda 42% aprovam essa gestão petista, né? Mas isso está ligado bastante ao preço dos alimentos. Eu acho que foi o que foi mais discutido aí na semana na semana passada, o aumento dos preços dos alimentos, e é esse maior motivo de desaprovação. E o governo teve dando ali, através do próprio ministro, de alguns ministros, falando sobre algumas medidas que pudessem ser implementadas, que não foi confirmada pelo próprio presidente, mas uma delas é tentar reduzir os preços através da redução de imposto de importação de alimentos, né? Então, trazer mais alimento para dentro, e era um dos motivos. Mas a gente vê que o governo tem buscado esse crescimento econômico aí através do aumento desse gasto público, um impulso fiscal, né? Isenções fiscais, aumento do próprio gasto do governo no geral, como obras, políticas de transferência de renda para a classe que vão consumir. Então, mais subsídios colocados. O Antônio acabou de falar sobre a taxa subsidiada aí. Então, isso aumenta essa demanda agregada no país de uma maneira artificial. A demanda cresce, a capacidade de oferta do país maior do que a capacidade de oferta do país. E essa é uma nova pressão nos preços, né? O gasto público piora o endividamento, eleva o risco, taxa de juros sobe. Então, eu não sei, mas eu acho que a gente deveria voltar na conversa da oferta e da demanda, porque eu acho que tem muita gente que não entende isso, né? Você não entende nem na pesquisa lá que o Tejão trouxe, né? Tem discussões controversas aí. Imagina na hora de entender de economia, né? E se a gente vai desincentivar o setor que exporta, né? Vai cair a produção, possivelmente cai a oferta, o preço sobe também. Queria que você desse uma aula em geral também, Antônio, sobre isso, e por que que isso tudo é um tiro no pé, né, nessa falsa impressão de controle aí dos preços em relação aos alimentos.
Letícia, eu não tenho pretensão de dar aula, agora uma coisa a gente sabe pelos dados, né, exportações, os países que mais exportam alimentos são os países que têm os alimentos mais baratos para os seus cidadãos. Quanto mais a gente exporta, mais baixos são os preços médios na comparação com outros players. Porque as pessoas acham o seguinte, olha, se eu estou exportando, eu estou tirando a comida do prato de alguém e jogando no prato de outra pessoa que está disposta a pagar mais. Não é isso. Quanto mais eu exporto, mais eu tenho que produzir. E quanto mais eu produzo, maior a minha disponibilidade interna. E quanto maior a disponibilidade interna, mais baixos são os preços dos alimentos. Os países exportadores de alimentos são aqueles que têm os alimentos mais baratos para os seus cidadãos. Enquanto os países que são importadores, que são aqueles que dependem da produção em outros países, são aqueles que têm os alimentos mais caros para os seus cidadãos. Todo aquele país que exporta, seja o que for, país que importa minério de ferro, vai ter o minério de ferro mais barato. País que exporta celular, vai ter celular mais barato. País que exporta bugiganga, vai ter as bugigangas mais baratas. País que exporta automóveis, tende a ter os automóveis mais baratos. Tudo aquilo que a gente exporta é mais barato. Então, assim, uma forma inequívoca de manter os alimentos mais baratos é exportar. A Argentina, além do mais, Letícia, a maior parte dos países do mundo estão em disputa por conta que um está brigando com o subsídio do outro para exportação. E aí compete de maneira desleal. O que acontece? Se todo mundo briga para botar subsídio, um país que quer botar tarifa, ele vai ao contrário da maré. Foi o que fez a Argentina em 2008, quando criou as retenções móveis. A Argentina, o grande objetivo, número um, era reduzir o custo da cesta básica. Eles botaram imposto de exportação. O que aconteceu? A inflação dos alimentos na Argentina explodiu. A diminuição da produção foi enorme, eles quebraram o agro argentino, o trigo chegou, que é uma produção importantíssima para eles, o trigo chegou até a menor área em 105 anos, por conta das retenções. Então, não, essa é uma saída que efetivamente ela não funciona. O governo tem que atuar aonde ele tem que atuar, lá na demanda e não na oferta. Estamos comparando com... Hoje soja vale menos do que valia em 2020, milho vale menos do que valia em 2020, trigo vale menos do que valia em 2020, arroz vale menos do que valia em 2020. Estou falando dos quatro principais grãos voltados à alimentação do brasileiro. Se nós estamos com preços mais baixos do que eram em 2020, o problema não está no nível do produtor, está no nível do consumidor. Isso é problema de demanda. Demanda se resolve com boa política macroeconômica, com equilíbrio, com uma boa política fiscal. que a gente não tenha nem inflação e nem juro alto.
Mas aqui, viu, Antônio, eu concordo com você e eu queria voltar no ponto que o Tejon te questionou em relação ao plano Safra. A situação dos nossos governantes para resolver essa questão é bem complexa e o cobertor deles está muito curto. Por quê? Porque o juro hoje está 13,25 e na próxima reunião vai para 14,25 e, dependendo dos acontecimentos, pode chegar a 15 no final do ano. Então, é o seguinte, o país que já tem gastos do governo bastante altos, ele não tem condição de subsidiar o financiamento agrícola, né? E por mais boa vontade que o nosso ministro da Agricultura tenha, quem tem a caneta disso é o ministro da Fazenda, é o presidente da República e são eles que tomam essa decisão, né? Então, eu diria que a chance da gente ter um novo plano de safra, da safra 25-26, com juros menores e com algum nível de incentivo para o empresário rural, a chance é muito pequena, né? Então, eu acho que a gente aqui, nós temos que traçar para o nosso público a realidade, né? Então, a realidade hoje é pouco provável que se tenha condições de ter um plano safra com juros mais palatáveis para o setor agro. E isso significa o quê? Que nós temos que ter cuidado daqui para frente, enquanto não passar essa fase de transição que a gente está vivendo, de grandes investimentos, porque não é fácil ser competitivo com uma taxa de juros de 15%. Né? Então, é momento de muita cautela, muito caldo de galinha e muito juízo, porque quem acelerar demais pode ter problemas.
Agora, nem todos são armas, né? Também tem rosas. Eu acho que nós temos que aqui fazer um elogio ao governo, em particular o ministro Fávaro, porque em 2024 nós batemos recorde de aprovações de defensivos agrícolas. E eu acho que essa é uma grande notícia para a ciência, uma grande notícia para os produtores rurais, uma grande notícia para todos aqueles que se preocupam com a defesa do alimento e a segurança alimentar no mundo. Nós vimos em 2019 grupos organizados fazendo muita baderna e barulho quando tentando impedir o avanço da ciência, tentando impedir que novos defensivos agrícolas fossem liberados para o uso, obrigando com isso e condenando as pessoas a utilizarem defensivos que são mais retrógrados, que são mais antigos, e obrigando...
Mais tóxicos.
Obrigando os consumidores a ter contato com produtos de gerações inferiores, quando nós temos produtos muito mais evoluídos, com uma preocupação muito maior, seja com o meio ambiente, seja com o consumidor. Em 2024, mesmo num absoluto silêncio, né, a gente não viu nenhuma bateção de lata, e que bom, tem que ser assim sempre, nós batemos o recorde de liberação de defensivos agrícolas, o que ajuda o país na produção de alimentos, ajuda o país a produzir produtos melhores e também mais baratos, ajuda na saúde da população. Então, parabéns ao ministro Fávaro e toda a sua equipe, todo o governo como um todo, por ter alcançado este número, e tomara que a ciência, toda vez que ela libere novas moléculas, novos produtos mais modernos e melhor desenvolvidos, que a gente possa usá-los imediatamente.
Antônio, você citou a Argentina, né? Essa semana também teve a redução de imposto sobre exportação, né, de produtos agrícolas na Argentina. Entrou em vigor. Então, alguns, na contramão, né, disso daí, a soja teve uma redução de 33% para 26%, farelo e óleo de soja de 30% para 24,5%, milho, trigo, sorgo e cevada de 12% para 9,5%, girassol de 7,5% para 5,5%. E essa, essa isenção também foi permanente para produtos do agro de economias regionais. O governo Milei tem feito alguma coisa ali para os produtores no geral, né? Parece que isso vai ser testado por 6 meses, mas tende a chegar a zero também.
Ele deve desarmar as retenções, né, que foram criadas lá em 2008. Eles devem desarmar aos poucos à medida que for possível o equilíbrio fiscal lá na Argentina. Agora, a Argentina, ela quando tomou medidas de retenções, de tentar intervir em preço para acabar com a inflação, etc., eles geraram uma enorme inflação e os maiores juros reais do mundo. Só que também na semana passada eles reduziram também os juros e hoje o maior juro real do planeta não é mais da Argentina, é do Brasil.
Podemos abordar o assunto Trump e as ações aí com relação às taxações, guerra comercial, OMC, qual é a visão que os amigos têm aí e o que, que sobra para nós disso?
Bom, eu acredito que o Trump tem mostrado para o mundo que o que ele prometeu, de uma certa forma, ele está fazendo. É um estilo muito próprio, né, de tomar decisões bastante duras e às vezes intempestivas, né? Mas ele está conseguindo os objetivos dele, né? Até então, tudo que ele traçou, ele está fazendo. Ele tem prendido cerca de 1.100, 1.200 imigrantes por dia, e tem deportado...
Ilegais.
Imigrantes ilegais, exato. Né? Ele está fazendo esse confronto com o Canadá e com o México, me parece. Hoje eu tive reuniões o dia todo, eu vi só uma mensagem rápida que a presidente do México estava tentando se acertar lá para evitar aquela tarifação de 25% contra o México. Ela estava conversando lá, tentando encontrar caminhos.
Ela conseguiu adiar um mês, Marcelo.
Então, o grande pano de fundo que irrita muito o Trump em relação aos vizinhos é o comércio daquela droga que mata milhares de americanos todos os dias e que, segundo o Trump, fentanil que chama, né? É isso?
Isso.
Então, segundo o Trump, o fentanil entra pelas fronteiras do Canadá e do México. Então, ele acha que, de alguma forma, ele tem que acabar com o fentanil. Então, assim, ele é um cara inteligente, sempre foi um empresário bem-sucedido, né? É um cara competente em termos de gestão, mas um pouco doido, um pouco ousado demais. Mas tem muita gente que fala, para consertar coisas difíceis, se você for muito normal, você não conserta, né? Então, a minha avaliação, no final das contas, o Trump vai entregar resultado e ele vai ser um presidente que vai fazer a diferença para os Estados Unidos.
Eu acho que o Trump ele exagera um pouco na dose com seus parceiros de NAFTA, né? Canadá e México. Eu vou trazer aqui uns dados que justificam um pouco isso. Que ele queira ter uma guerra comercial 2.0 com a China, eu entendo. Porque a China, eles exportam 131 bi e importam 401. Então nós estamos falando aqui de 270 bilhões de saldo negativo na balança comercial deles. Agora, a balança com o México, eles exportam não 131 como é para a China, eles exportam 321. Então o Canadá é um mercado muito importante para a economia americana. E importam 377, ou seja, o déficit é bem menor. Nós estamos falando aqui de 56 bi de déficit. Diferente dos 270 lá da China. Uhum. E o México, eles exportam 309 para o México. Então, veja, eles exportam quase o triplo para o Canadá e exportam mais do que o dobro do que exportam para a China. para o México, que importam no México 466 bi, dando aí um déficit negativo na casa aí de 153 bi negativos. Então, o déficit que eles têm com o México e com o Canadá são déficits bem menores do que eles têm com a China. E esses mercados, Canadá e México, são muito mais importantes para a economia americana. Então, uma retaliação desses países tem peso. Tem peso.
E outra, o americano, Antônio, ele não vive sem o avocado no café da manhã ali. Quer dizer, é um hábito muito arraigado e grande parte do avocado dos Estados Unidos vem do México. Então, ele cria um mal-estar com a população. Quer dizer, se o avocado subir muito de preço ou não ter o avocado, que é um alimento quase que básico para eles... isso incomoda profundamente as famílias americanas.
Eu acho que eles vão gerar inflação assim, mais forte, por conta de pegar esses pontos, pegar ali os... Agora, eu não posso esquecer, Marcelo, Tejon e Letícia, que na Guerra Comercial 1.0, quando ele fez isso com o México abriu o mercado para o nosso arroz, que não comprava um grão. Hoje é o maior importador do Brasil, é o México. Carne de frango, milho, tudo isso abriu lá no México para a gente. Lá a China nos deu um monte de preferências. Então foi um tempo assim que, para o Brasil, que não tem nada a ver com essa história, por enquanto, ela pegou umas rebarbas positivas. Agora, o que parece com o México, o que o Trump quer é ter o compromisso do México, não de razões tarifárias, mas de um controle de fronteira mais efetivo, porque pelas as fronteiras mexicanas tem ali uma entrada muito grande, um fluxo muito grande de imigrantes ilegais, que é o problema dos Estados Unidos. Não é imigrante legal, é o ilegal. Tem uma questão de segurança nacional. Então, eu acho que com o México eles vão se acertar se o México se comprometer a melhorar os seus sistemas de vigilância.
Antônio, interessante você trazer isso.
Diga, Letícia, diga.
Interessante você trazer esses dados, Antônio, porque a taxação para a China foi de 10%, né, enquanto dos outros dois países que são maiores parceiros, 25%. Então, a importância dada à segurança e a esses países aceitarem de forma melhor esses deportados, né, e conter essa imigração nos Estados Unidos deve ser uma das grandes prioridades do presidente.
É o fentanil também, viu, Letícia? É o fentanil.
Oi?
É o problema do
fentanil. Segurança geral, né, com drogas.
Agora, vai ter que cuidar dos drogados deles que querem. Então, de repente, não vai do México, mas vai alguém criativo, vai fazer um alternativo lá dentro dos Estados Unidos. Né? Mas eu acho que essa visão que o Antônio tão bem trouxe aqui, no primeiro governo Trump, nós vendemos mais. E não podemos esquecer que o maior concorrente do Brasil em agronegócio é USA. Estados Unidos é o concorrente número um. Portanto, se nós soubermos ficar aqui fazendo comércio e não entrando na guerra, eu acho que nós vamos levar vantagem nessa história.
Com certeza. Se a gente tiver habilidade política nessa confusão aí, a gente souber lidar bem com isso, nós temos muita chance de prosperidade com essa situação. Eu queria colocar um outro dado de pesquisa aqui. A União Europeia fez um estudo da economia europeia e os próprios europeus publicaram isso, dizendo o seguinte: se a Europa não mudar o rumo das coisas, ela, nos próximos anos, vai se tornar um continente irrelevante para a economia global. Isso não sou eu que estou dizendo, são eles mesmos que disseram. E aí eles mostraram dados lá, que nos últimos 23 anos a China cresceu 8,2%, os Estados Unidos cresceu 2,1% e a Europa cresceu 1,27%. A Europa precisa de 800 bilhões de euros anualmente de investimentos para ela retomar um crescimento de cerca de 3% ao ano. E ela tem uma série de situações internas que são muito difíceis de serem resolvidas. Por exemplo, nos últimos 20, 30 anos, os europeus conquistaram muitos benefícios sociais, conquistaram redução de jornada de trabalho, uma série de benesses, e eles se acomodaram por ser um continente culturalmente e economicamente líder do mundo há séculos, e eles estão vendo outras nações que antigamente eram do terceiro mundo, que evoluíram muito mais, cresceram, exemplo da Coreia do Sul, da China, do próprio Vietnã, da Indonésia, da Tailândia e etc., né? Então, é muito interessante isso, o próprio europeu reconhecendo essas questões e tentando acordar para mudar o rumo das coisas, porque se nada for feito, realmente a União Europeia poderá se tornar cada vez menos relevante para a economia mundial.
Bom, menos relevante, o que precisa considerar é que a China foi brutal. Em 50 a 60 anos, Antônio aí confirma para mim, eles saíram de um PIB inferior ao brasileiro e estão lá na casa de 20 trilhões, se eu não me engano, de PIB, com crescimento de 5%.
30 anos, Sérgio.
Em 30 anos.
35 anos.
Pelo amor dos deuses, vou te contar, viu? Não é, isso é uma coisa impressionante. Crescer 5% em cima dessa economia significa que eles crescem um Brasil, vão crescer um Brasil a cada dois anos. Então, os caras realmente... E a Europa ficou por ali, concordo aí, Marcelo. A Europa ficou um pouco estacionada, mas essa visão catastrófica, eu não creio, não. Eu acho que logo, logo eles dão um jeito e ficam aí essas três mega economias. China e, sem dúvida, a Europa inteira, né?
Ô, Tejon, mas tem uma coisa que eu acho que é difícil resolver, é o seguinte, quando você conquista um benefício, depois alguém chega e fala para você assim, não, eu preciso tirar esse benefício. Então, aí vem a revolta, vem a insatisfação, e os políticos, eles não querem lá na Europa pôr a mão nesse vespeiro, né? Então, como ninguém põe, a trajetória é essa, né? Então, alguém vai ter que falar, não dá mais para trabalhar só X horas, nós vamos ter que trabalhar 40 horas por mês, nós não podemos ter tal benefício, nós não podemos aposentar com 50 anos de idade, e etc, 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 né? Então, é uma situação difícil, não estou dizendo que é irreversível, mas não há dúvida, e você falou muito bem, o que a China e alguns países da Ásia fizeram foi tão grandioso que comprimiu a relevância de algumas regiões do mundo. O próprio Brasil sofreu com isso. Em 1980, nós representávamos 4,3% da economia mundial. O ano passado, a gente representou 2,1%. Quer dizer, nós, em 43 anos, perdemos 50% de relevância global. E por que que nós perdemos? Porque nós somos ruins? Não. É porque outras nações foram mais competentes do que a gente e cresceram numa velocidade muito mais rápida. Quando a gente tira a nossa fatia do novo bolo, a nossa fatia hoje é menor.
Eu acho que nunca a Europa precisou tanto da América Latina como hoje. E a saída para eles é união latino-americana com o europeu.
A Alemanha, que é o grande motor da economia europeia, apresenta o sexto trimestre consecutivo de queda em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, e eu tenho tentado estudar mais a Alemanha para tentar entender esse fenômeno, né? Boa parte disso se explica pelo fato de que a Alemanha não se atualizou tecnologicamente. Eles apostaram em cada vez mais precisão, em fazer os produtos deles cada vez melhor e tal, fazem cada vez melhor. Só que eles perderam o bonde do carro elétrico, perderam o bonde da inteligência artificial. Eu estava lendo sobre, e eu descobri que na Alemanha ainda é normal ter fax. Eu descobri que 63% dos meios de pagamentos na Alemanha são feitos em cash, em dinheiro, dinheiro papel. Então isso torna a velocidade dos negócios muito mais lenta, né? E torna o atraso tecnológico da Alemanha uma coisa absurda. Então não é fácil recuperar isso e não é num par de anos que isso acontece. Agora ninguém pode duvidar da capacidade dos alemães, né? Eles são mega inventivos, eles claramente eles erraram, mas parece que eles entenderam que erraram. Então agora a gente deve esperar aí uma sociedade que costuma se levantar e vai se levantar de novo. Mas vai se levantar daqui a algum tempo, e nesse tempo muita gente terá corrido na frente, Marcelo.
Antônio, é 4 trilhões e meio o PIB deles, né? Por aí? 4 trilhões, né? Por aí.
Terceira maior economia do mundo, quarta maior economia do mundo.
Pois é.
Parece que a Índia passou a Alemanha. Bom, enquanto 4
Antônio, trilhões. Olha, 4 milhões e meio.
Nós estamos com o tempo já esgotado e precisamos fazer nossa rodada final. Letícia, vamos começar com você.
Marcelo, sobre essa parte da Europa, tem que ter uma mudança cultural mesmo, né? Tem muitos pilares ali que estão meio bambos, mas a gente tende a acreditar e muita coisa boa por lá para se recuperar novamente. E queria trazer aqui somente que estava havendo uma parceria, né, entre a Apple e a SpaceX e a T-Mobile para levar a tecnologia da Starlink para os iPhones. Então, isso significa possivelmente que em breve vai ser possível a gente conectar a internet via satélite sem precisar das torres de celular. E como ficará, né, as operadoras de celular? Possivelmente não vamos utilizá-las no futuro. Eu mesmo aqui já faz umas 3 semanas que eu não consigo fazer uma ligação por celular, somente pelo WhatsApp. E eu não consigo resolver com a operadora de jeito nenhum. Ou é 3 horas de fila para falar na loja, ou o negócio não volta a funcionar. Então, acho que é uma grande oportunidade aí para a gente. E também não passar os perrengues do celular não funcionar, né? Em qualquer lugar que você tiver a conexão via satélite, com essa parceria com a Apple, a gente pode ter uma conexão melhor. Então é isso, uma boa semana a todos. Obrigada aqui a todos, amigos, e nossa audiência também.
Muito legal isso que você falou, Letícia, porque o mundo da tecnologia não é brinquedo, não. Todo dia sai uma alternativa disruptiva que quebra e desmonta tudo que já foi feito, né? Então, realmente é um mundo fantástico. Antônio?
Marcelo, Tejon, Letícia, eu quero encerrar dizendo que talvez seja oportuno nós trazermos para debater com a gente um cientista político para nos explicar o que significa a ocupação das cadeiras da Câmara e do Senado pelo deputado Hugo Mota e o senador Davi Alcolumbre. O que isso significa para o futuro das relações? Afinal de contas, nós vimos os dois polos da política brasileira unidos em torno desses nomes. Que significado que isso tem? É um ponto importante para a gente entender para os próximos passos da política do nosso país. E para terminar, eu quero dizer que eu sigo aqui na minha sina de torcer, né? Torcer pelo clima. Torço para que as chuvas sejam mais moderadas no Centro-Oeste, para que o pessoal possa colher a soja e plantar o milho, e para que as chuvas retomem com força no sul do país, sobretudo no Rio Grande do Sul, onde elas estão fazendo falta. Está aqui o nosso país continental, de novo, enrolado com as questões climáticas. Até quando, senhor? Mas, enfim, ainda bem que nós temos produtores resilientes.
Obrigado, Antônio. Tejon?
Muito bem, Letícia. Antônio, Marcelo, sempre maravilhoso estar com vocês aqui nessa hora da segunda-feira. Amigos de Agudo, Rio Grande do Sul, de Coo, estarei com vocês aí sexta e sábado, e viva esses resilientes, como o Antônio também fala aqui, e a turma do arroz, né? Porque esse pessoal do arroz, Antônio, vou te contar, conheço eles de longa data, eles falam, mas eles não desistem. É impressionante esse pessoal do arroz, é o melhor arroz do mundo. Parabéns. Eu fico com o dado aqui da pesquisa da Tereos, que me mandou, mais de 2 mil pessoas ouvidas no país, principalmente esse dado aqui. 89% dos brasileiros diz que o Brasil deve ser reconhecido como tendo um agro sustentável. Então, tem muita assim, desinformação daqui para lá, confusão, mas este dado pode bem não saber o que é. Eu não sei bem o que é, mas 89%, o agro sustentável, isso é bom. Então, eu fico aí com essa torcida positiva que essa pesquisa da Tereos nos fez com relação ao agronegócio brasileiro.
Obrigado, Tejon. Queria agradecer o nosso público fiel, que toda segunda-feira está aqui conosco. Quem gostou do programa, bote um like, se inscreva nas nossas plataformas, multiplique o programa com seus amigos, com seus familiares, para a gente cumprir o nosso propósito de criar pontes entre o público urbano e o público rural. O meu recado final é uma notícia boa. Algumas empresas que fazem acompanhamento de mercado aí dos grãos têm falado que existem sinais aí já bastante evidentes de um ligeiro aquecimento na demanda por soja. Né? Existe também uma quebra de produção lá na Argentina por questões climáticas. Existe uma possibilidade também de algum tipo de quebra, seja no Rio Grande do Sul, por questão de sol, e seja no Brasil Central e no Centro-Oeste, aqui também por chuvas. Né? Então, quem ainda não vendeu a soja, fique atento com esses novos relatórios de estimativa de produção que podem surgir, que poderão trazer fatores altistas para os preços e poderá gerar janelas interessantes de fixação futura aí da soja para que você, agricultor, possa potencializar a rentabilidade do seu negócio. Então, muito obrigado a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais uma Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e uma excelente semana.